Utilizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Boa tarde. Começa aqui mais uma emissão do Angola Fala Só. É sexta-feira, portanto é o dia deste nosso programa de uma hora. Das 17h30 às 18h estamos a transmitir em onda curta, nos 13.630 e 17.655. E depois das 18h às 18h30 estamos em onda média, nos 1530. Estamos também no Facebook Live e é por aí que vamos interagir com os ouvintes, aqui com a Mayra de La Salette. E também estamos no WhatsApp. Mas no WhatsApp os ouvintes é só para contactarem por escrito. Não vale telefonar porque não podemos atender aqui no estúdio. De qualquer maneira, se quiserem telefonar, podem telefonar para um número em Angola ao custo de uma chamada local e esse telefonema cai aqui no estúdio. E esse número é o 226-4434-592. Portanto, vou repetir esse número, chamada local em Angola, é o custo 226-4434-592. Nesta emissão do Angola Fala Só, vamos ter microfone aberto. Fazemos isso de vez em quando, uma oportunidade para os ouvintes trocarem impressões connosco sobre diversas situações. E hoje vamos nos concentrar na situação económica e financeira. Entrou em vigor o IVA, o Imposto do Valor Acrescentado, e também foi a semana em que foi afastado o Ministro das Finanças, Asher Mangueira, e substituído por Vera Deves. Portanto, uma oportunidade para discutirmos o que é que os ouvintes pensam de tudo isto e também para nos dizerem qual a situação económica e financeira nas zonas onde vivem, o que é que pensam, quais são as perspectivas. Hoje, portanto, no Angola Fala Só, é oportunidade para os angolanos falarem só. Portanto, microfone aberto. Mas antes de começarmos, vamos às notícias. O secretário de Defesa americano, Mark Esper, apelou hoje à Turquia para pôr termo aos seus ataques contra forças curdas na Síria, avisando de sérias consequências se os ataques continuarem. Num telefonema ao seu homólogo turco, Esper reiterou que os Estados Unidos se opõem ao ataque curdo porque põem em perigo os avanços na luta contra o Estado Islâmico, disse o Pentágono numa declaração. A declaração acrescenta que o secretário de Defesa americano reafirmou o valor das relações bilaterais estratégicas entre a Turquia e os Estados Unidos, acrescentando que, no entanto, o ataque poderá ter consequências sérias para a Turquia.
E cerca de 100 mil pessoas já abandonaram as suas casas no nordeste da Síria devido à invasão turca, disseram as Nações Unidas. A Cruz Vermelha Internacional avisou que centenas de milhares de pessoas poderão abandonar as suas zonas de residência devido aos ataques. A Turquia anunciou, entretanto, que um dos seus soldados morreu em combate e três outros ficaram feridos, mas não deu outros detalhes. Há notícias de baixas entre a população civil.
O Departamento de Defesa americano acaba de anunciar que está a planear o envio de um grande número de forças e equipamento para a Arábia Saudita, incluindo aviões de combate. Um porta-voz disse que foi autorizado o envio de forças adicionais, incluindo dois esquadrões de combate da Força Aérea, dois sistemas de defesa antimíssil Patriot e um sistema de defesa antiaéreo de alta altitude.
A antiga embaixadora dos Estados Unidos na Ucrânia, Marie Yovanovitch, compareceu hoje no Congresso para depor à porta fechada no processo iniciado pelos democratas para a impugnação do presidente Donald Trump. A comparência da diplomata tinha sido posta em dúvida devido ao facto da Casa Branca ter anunciado que não tenciona cooperar com a investigação sobre a alegação que Trump pressionou a Ucrânia para investigar atividades do candidato presidencial Joe Biden e do seu filho Hunter na Ucrânia. Yovanovitch foi afastada do cargo de embaixadora pelo presidente Trump por alegadamente não ter concordado em pressionar o governo da Ucrânia nesse sentido.
O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, que foi hoje galardoado com o Prémio Nobel da Paz, manifestou a esperança que o resto da África veja que é possível trabalhar em processos de construção da paz. O chefe do governo etíope foi galardoado com o Prémio Nobel pelos seus esforços em alcançar a paz e cooperação internacional ao iniciar o processo que levou ao fim do conflito com a Eritreia, que durava há 20 anos. O primeiro-ministro etíope iniciou também um processo de reformas na Etiópia que levou à libertação de presos políticos e ao regresso de exilados políticos. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que Abiy é uma das razões principais porque, citamos, ventos de esperança estão agora a soprar mais fortes em África.
A polícia inglesa prendeu um homem sob acusação de terrorismo depois deste ter esfaqueado várias pessoas num centro comercial na cidade de Manchester. O ataque deu-se na data de um ataque bombista há 2 anos atrás, em que 22 pessoas morreram. 4 pessoas ficaram feridas no ataque de hoje, cujo autor ainda não foi identificado.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América ao microfone. Estão convosco eu, João Santa Rita, e aqui ao meu lado a Mayra de La Salette. A Mayra de La Salette está encarregada das redes sociais e é por aí que hoje em dia vem grande parte dos nossos participantes, portanto, nos nossos programas. Hoje temos microfone aberto. O nosso objetivo é discutir a situação económica e financeira de Angola à luz da introdução do Imposto do Valor Acrescentado, o IVA, e também à luz do afastamento do Ministro das Finanças, Archer Mangueira. Portanto, nós queremos saber o que é que os ouvintes pensam de tudo isso, mas para já, portanto, eu vou já para um ouvinte, que é o ouvinte que está no norte de Angola, na província do Zaire, Maquiese Nsambo. Senhor Nsambo, está-me a ouvir? Senhor Nsambo?
Alô?
Sim, está-me a ouvir?
Sim,
muito bem, senhor Nsambo. Olha, ainda bem que... Muito obrigado, muito obrigado. Eu queria lhe começar por perguntar, portanto, como é que você vê a atual situação financeira aí em Angola e, principalmente, como é que está a situação aí na província do Zaire? Onde é que você está no Zaire?
Bom, neste próximo momento me encontro aqui em Luanda.
Ah, está em Luanda. Está
aqui em Luanda, sim, sim. Ah,
sim, diga.
Saí lá há um mês, lá no Mbazakongo.
Ah, está bem. Então diga, como é que é a situação? Como é que é a situação lá no norte?
Lá no província do Zaire?
Sim.
Está péssima. Está péssima, porque esse IVA não puder implementar essa medida na hora exata.
Uhum.
Porque uma vez que o país está numa pobreza tremenda, pelo menos ele esperava... pelo menos estabilizar a situação econômica financeira do país.
Uhum.
O país, o povo, a população está muito pobre.
Uhum.
Há muita pobreza. Está me ouvindo?
Estou a ouvir, continua.
Há muita pobreza mesmo.
Uhum.
Porque a IVA seria bem-vinda se o presidente João Lourenço esperasse ainda pelo menos o segundo mandato dele.
Uhum.
Porque há muito desemprego. Muito desemprego mesmo. E outra coisa, com relação ao Ministro das Finanças.
Sim.
Aliás, nós já sabemos, aí nunca houve exoneração por inconveniência, é troca de cadeira.
Uhum.
É a mesma pessoa que sai do ministro, vai embaixador, vem ministro, quer dizer,
sim.
Não vai haver nada mudando. Quer dizer, Angola mesmo está precisando mesmo de pessoa séria, de uma seriedade. É complicado. Está muita pobreza. Há dias eu fui enterrar meu pai no Provença Luiz.
Sim.
É, João Santa Carita.
Sim.
João Santa Carita.
Sim, diga.
No município de Bembe. O motorista que eu fui com ele é um jovem de Luanda, lagrimou, chorou. Numa estrada. Não há nada. Está alguma miséria, quer dizer. A delinquência até nos quimbos, antigamente, a delinquência só existia muito, muito mais aí na cidade. Mas até lá nas bolas, lá nos quimbos, a delinquência.
Uhum.
Quer dizer, os jovens que estão em Luanda, quando estão perseguidos, hoje vão lá nos quimbos. No quimbo também, quando chegam lá, não respeitam os mais velhos, não respeitam ninguém. Basta também cometer, volta mais e vice-versa. É complicado, João Santa Rita.
Uhum.
Não sei se a África está sendo governada de uma forma, quer dizer, uma grande desordem. Não sei como é, só sem palavras.
Uhum.
Estou mesmo sem palavras.
Senhor Nsambo, você vai voltar à província do Zaire ou vai ficar em Luanda?
Bom, vou voltar porque aí há pouco tempo estava a falar com o Daniel. Eu tenho problema de saúde, por exemplo, se eu ando com cadeira de roda. Eu preciso até fazer, vir mesmo até... Por exemplo, nesse hospital aqui de raiz não tem. Nosso ministro dirige quando está doente, vai na Espanha, vai no... Não consegue criar até hospitais de raiz. Uhum. Isso é complicado. As pessoas moram até cá, tem mais valor.
Uhum.
Rouba dinheiro aqui no país subdesenvolvido, vai guardar lá no país. Não existe uma lei que pune essa gente, porque tem pena capital, pena de morte, em outro país é assim.
Uhum.
Pessoa que desvia o dinheiro do país, que dava para fazer hospital, escola, para elucidar o povo. Mas são cariados, até ficam, você está na cadeia, mas tem todas as condições, parece que está no paraíso.
Uhum.
É complicado.
Uhum.
Eu tenho problema de saúde, João Santorino.
Sim,
mas,
sim.
Offshore, é complicado. África mesmo está na mão de diabo. África está na mão de diabo. Até mesmo o pastor, são os pastores, quer dizer, eu até não acredito na igreja, é complicado.
Muito bem.
Apoiam o diabo, pessoa que está, quer dizer, basta lhe comprar um carro, ele quer uma casa. Acabou. Vendo aquele discurso aí, tentar desviar o povo. Como é? Estamos aonde? Até um dia, eu vou ficar como... Posso até, eu nasci nos anos 60, eu conheço bem a nossa política da mão. Pode até ficar muito mal, mas eu posso também ser um dos convidados.
Muito bem.
O meu pai foi tropa de FMLA. Meu tio que me criou foi também. Quer dizer, eu cresci mesmo de política.
Pronto.
Conheço muita realidade.
Sim. Senhor Nsambo, olha, eu quero lhe agradecer imenso ter participado, ter dado a sua opinião. Nós gostamos sempre de ouvir a opinião das pessoas, principalmente de fora de Luanda, e você, claro, está é da província do Zaire. Muito obrigado. E
o Zaire não tem nada, um país produtor de petróleo, não tem nada.
Pois é.
É uma miséria. Até na fronteira, você que chegar na fronteira, até o problema de... A pessoa que estava a falar isso, na Europa, pessoa que vive na Espanha, vai trabalhar em Portugal ou não sei o quê. Mas aqui, só você que vive mesmo, quer dizer, só o mesmo vizinho, na fronteira, aqui é uma anarquia.
Uhum.
A pessoa que está sem enriquecer com facilidade, quer dizer, é uma anarquia. Quer dizer, é complicado.
Sim. Não há
respeito.
Ok.
Não se diz, não respeita ninguém, mas nos próprios... Mesmo, nós próprios somos burros. Até nós próprios até que apoiamos esse diabo aí. É? Que fizeram um pacto com o diabo, com o Lucifer. Nós próprios que somos culpados.
Pois, pronto, muito obrigado.
Não faltaria, acabamos falando mesmo disso.
Sim.
Eu ando muito mesmo desapontado com toda a gente.
Muito obrigado, senhor.
Está aqui em Angola, vai no RDC, mesma coisa. Vai no que é complicado. Você conhece todos os fãs do diabo que você conhece?
Muito obrigado.
Amigos,
ok. Obrigado, Sr. Nsambo. Muito obrigado. Era o Sr. Maquiese Nsambo, na província do Zaire. E eu, como disse, portanto, nós agradecemos imenso a sua participação. Temos outra gente. Mayra, nas redes sociais.
Também está animado, João. Okay. Vou aqui tentar ler pelo menos dois comentários. Simon Clever fala-nos a partir, e ele escreve o seguinte, de um país chamado Cabinda.
Ah.
O imposto sobre o valor acrescentado, o IVA, é um imposto plurifásico, porque é liquidado em todas as fases do circuito económico, desde o produtor ao retalhista. Ainda que paguemos todos os impostos do mundo, Angola não muda em nada. Taxa de circulação não se faz sentido, mesmo pagando, não há condições nas estradas. Isso não seria prioridade para Angola. Tinha ainda que ver o problema das pessoas a morrerem por... polifagia e polidipsia. Mas como já estão habituados a roubar, só querem tirar mais o pouco do pobre.
Muito bem.
E, João, se me permitir, eu continuo aqui com a mensagem de Edgar Mourão Capitia, exatamente, Capitia Edgar Mourão, é assim, peço desculpa. Ele fala-nos da Baixa de Cassange. A situação económica de Angola, após 2 anos de governação do presidente João Lourenço, pai, do mal a pior, tudo porque um grupo de dirigentes políticos com ligações ao partido no governo apoderou-se os recursos que são de todos os angolanos, despojou esta bonita terra do Sol Dourado das suas magníficas riquezas e reparte-as entre eles, entre os seus familiares e amigos. Enquanto isso, a grande maioria da população angolana é deixada à mercê da fome e da miséria, subsistindo apenas graças à sua imponente alma e perseverança.
Muito bem, olha, vou-te interromper porque eu tenho aqui um ouvinte que telefonou naquele número que nós demos. É o ouvinte Avelino, que está na Lunda Norte. Senhor Avelino, está-me a ouvir?
Sim, estou à escuta.
Ah, está a chegar extremamente bem. Faça favor, senhor Avelino.
Ok, eu estou aqui no Lucapa, município de Lucapa, província da Lunda Norte.
Sim.
Tenho um imenso prazer em participar neste programa.
Muito obrigado, sim.
Ok. A minha questão é a seguinte. Eu ouvi o discurso do camarada presidente. Ouvi aqui na Voz da América, porque no Lucapa não temos rádio. Estamos aqui há um ano sem ouvir a emissão da Rádio Nacional. Eu tenho que ouvir a Voz da América para saber o que se passa no país e no mundo.
Muito bem.
E uma crítica sobre o camarada presidente. Quando antigamente a oposição criticava, despertava os angolanos, porque não, aqui os camaradas estão a roubar o erário público. Diziam que não, a oposição tem ódio. Daquela coisa toda. E organizavam manifestações. Movimento espontâneo, aquela coisa toda, organizava. Uma marcha para apoio aos gatunos, apoiava os gatunos, porque a oposição despertava. Mas todo mundo dizia que não, tem ódio dos outros. Agora ontem o camarada disse que os próprios do MPLA, que roubaram aquele dinheiro, estão fora do país a organizar umas coisas para trazer confusão cá em Angola.
Exato, sim, ele disse
Mas
isso.
Gostaria de saber, houve lá jovens que estavam a aplaudir, e aqueles jovens, por que não diziam, não falaram o camarada João Dourenço, porque tem ódio também para aqueles camaradas? Antigamente diziam que a oposição tem ódio, não é?
Sim.
Aqueles jovens também deveriam repudiar o camarada João Dourenço, porque também tem ódio daqueles camaradas. Angola está em pobreza. Todo o povo está muito pobre. O camarada prometeu nos dar 500 mil empregos. Até hoje, nem sequer um emprego dá. Está desempregado até. Está desempregado. Principalmente aqui onde eu falo, no Lucapa. Principalmente aqui no Lucapa, onde eu estou a falar.
Sim.
Nós estávamos empregados naquelas casas que ele fechou de diamante. De compra e venda de diamantes. Era motorista, eu era segurança daquelas empresas, mas até hoje ele fechou tudo, fiquei no desemprego. Mas espero aquele emprego que ele prometeu dar, não está a dar.
Essa.
Por quê?
Sim, senhora. Sim, senhora. Sim, sim. Sim, sim, senhora Avelino, desculpe lá perguntar. Essa empresa que você trabalhava e as que foram encerradas aí na Lunda Norte, essa empresa para que você trabalhava, de quem é que era? A quem é que pertencia?
Eu trabalhava no senhor Gauss. Chamava Gauss.
Ele era da onde?
Eu trabalhava lá como segurança, mas desde que ele desmantelou aquilo tudo, ficou assim.
Ele era da onde? Esse senhor era da onde?
Em vez de... Alô, Santa Rita?
Sim, esse senhor era da onde?
Em vez de camarada nos dar emprego, está nos levando desemprego. Agora, o emprego que ele prometeu dar, está onde?
Sim.
Aqui no Lucapa, nós compramos um baril de água, de tambor de 200 litros, a 700 kwanza. Não sei se a nível de Angola isso é assim. Compramos um tambor de 200 litros a 700 kwanza. Imagina só, camarada Santari. Angola está numa profunda miséria. Está numa profunda miséria. Aqui também rádio, não há rádio aqui na Lunda Norte. Eu, para ouvir notícia, tenho que ouvir só Voz da América. De 8 horas, acabou. Ah. Olha... Agora, trabalho do camarada é só exonerar e nomear. Já exonerou mais o ministro da finanças, ele meteu no Namíbia, aquela coisa toda, é só driblar o povo angolano. O povo angolano já está cansado com essa política, faz favor, o senhor camarada presidente.
Muito bem.
Estamos a morrer aqui, no sul estão a morrer com sede. Não pode ser assim.
Sim.
Tem que respeitar o povo que te meteu no poder, não é assim. Marginalizar o povo, assim não está bom. Santa Rita.
Senhor Avelino, desculpe lá, eu vou insistir na minha pergunta. A companhia que você trabalhava, era a pessoa, o dono da companhia para onde você trabalhava era de onde? De onde é que ele era?
Ele era um comprador e tinha uma casa de compra e venda cá no Lucapa.
Sim, mas ele era de onde? Vinha de onde?
Tinha lá trabalhadores, nós trabalhávamos lá. Agora, depois de encerrar aquilo, todos nós ficamos no desemprego.
Sim, eu sei, mas ele era de onde? Era do Congo, ele? Era sul-africano? Era angolano?
Ele é oeste-africano. É oeste-africano.
Pronto, está bem.
É. Olha... O camarada saiu aqui também, perdeu todo o negócio dele, nós todos ficamos assim no desemprego. Agora, o camarada prometeu nos dar 500 mil empregos, nem sequer está-nos tirado de emprego para desemprego.
Pois, pronto. Muito obrigado, Sr. Avelino. Olha, eu agradeço muito a sua participação.
Não, Santa Rita, faz favor.
Sim, diga, diga.
Alô?
Sim, diga.
Ok, eu gosto muito de ti e gostaria de saber se o camarada é natural de onde. Gosto muito de te ouvir. Principalmente quando relata o jogo de futebol, eu... Aquele batata na capoeira, faz a vontade.
Olha, ainda bem que você gosta, eu também gosto. Eu sou de Moçambique, sou de Moçambique.
Do Moçambique, ok, ok, muito obrigado.
Pronto.
Você é compatriota do Amancio Miguel, né?
Exatamente, exatamente.
Ok, ok, muito obrigado, muito obrigado. Muito prazer. Essa é a primeira vez que eu vou falar lá no Angola Falação.
Ah, você está. Quando quiser, se você tiver um número de telefone, manda o número de telefone.
Eu já lutei bastante. Eu sou agradecido esse número que deram para ligar. Aquele de mensagem já lutei muito.
Ok. Pronto, muito obrigado. Era okay, o senhor. Era o senhor. Senhor Avelino, a falar-nos da Lunda Norte. Mayra, e aí?
Aqui também está animado o João, não sei se há aqui fãs do futebol e da batata na capoeira, mas com certeza há aqui pessoas que estão focadas nas questões económicas de Angola. Alcides Gueta Satuama diz boa tarde a todos os profissionais da VOA. Várias vezes falei neste espaço e disse que os angolanos não devem ter ilusão em acreditar nas políticas medíocres do MPLA e nem tão pouco em João Lourenço. Gelou, perdeu o norte e não tem programa para a realização efetiva dos angolanos e de Angola. Como adjetivar os seus comparsas de marimbondos? Será que ele é apenas uma abelha no meio destes que ele diz terem dilapidado o erário público? Como foi que Gelou conseguiu ações no Banco Sol? Não foi ele que, com o seu grupo do MPLA, aprovaram a lei de repatriamento de capitais? O problema da corrupção está no topo da pirâmide. E o combate devia começar pelo próprio presidente. João, entretanto, vale a pena ler aqui mensagens que nos chegaram antes do programa começar, porque os nossos ouvintes e internautas têm sempre esta preocupação. António Miguel Fernando diz que a situação em Angola está no bom caminho, está em bom caminho. Vamos só ter um pouco de paciência. Vamos viver bem, amigos. José António Domingos diz que só fala mal desta governação de João Lourenço em 2 anos aquele que não viveu na carne e no osso a crueldade da governação anterior de quase 40 anos. Constâncio de Andrade diz que vejo grandes melhorias. Voltaram os concursos públicos para emprego, coisa que já não existia. Portanto, há aqui também
pessoas
a levantar as questões positivas destes 2 anos de governação de João Lourenço.
Exatamente, e é importante sublinhar isso. Portanto, eu já tomei nota aqui também. Olha, mas agora eu tenho aqui um ouvinte, vamos a ver o que é que ele pensa. É o ouvinte Joaquim, em Luanda. Senhor Joaquim, está-me a ouvir?
Sim, perfeitamente.
Ah, muito bem, o senhor Joaquim também está a chegar bem. Senhor Joaquim, duas perguntas, portanto, a primeira, o que é que você pensa da situação financeira, económica e desta questão do IVA, mas já agora eu perguntava-lhe também, você deve ter ouvido agora alguns ouvintes a dizerem que em 2 anos de governação de João Lourenço não é tudo mau, que há coisas boas e que é preciso ter paciência. Eu queria ouvir a sua opinião, faça favor.
Olha, primeiro queria falar sobre o IVA.
Sim.
O IVA veio num mau momento, muito mal mesmo, em que a população não há emprego, a população está a morrer de fome, a população do Sul carece, não vão viver daquelas migalhas que estão a dar ali, nem me desculpar por aqueles que estão a fazer muita coisa, mas o governo devia fazer mais por eles, porque é o governo quem devia fazer mais por eles do que a gente começar a ficar assim, esse dá isto, esse dá isto. O IVA veio num mau momento. Este momento não é o momento de implementação do IVA e 14% é muito. É muito. Muito mesmo. Nosso país não está desenvolvido e não está preparado para isso. E sobre alguns no Facebook que dizem que 2 anos do João Lourenço é pouco. Sim, mas também nós queríamos ver os tubarões, né? Aqueles que desviaram o dinheiro, porque se ele ia se empenhar seriamente nesse combate à corrupção, claro que ia ter dinheiro que é para dar emprego. Agora, ele também não está a tratar esse assunto com seriedade. Por isso é que todo mundo que desviou dinheiro anda aí agora vê. Ele veio aí na televisão a falar porque não, os que desviaram dinheiro que estão a destabilizar o país porque estão a financiar jovens. Não, isso é conversa para bois dormir. Nós não devemos pensar nisso. Ele também pertence na mesma classe, que é o MPLA. Ele também pertenceu nessa governação de 44 anos ou 42 anos. Então, nós que a gente quer é que o dinheiro que está lá fora venha, que é para criar emprego dentro da nossa Angola. É por isso, é por isto aqui. Agora, 2 anos, sim, é claro que é pouco. Mas o que, que já se fez da corrupção? Já fez o quê? Hã? Prender o Augusto Tomás? Isso não é nada. Isso não é nada. Isso não é nada. Isso não diz nada. E os outros? Hã? Os outros também estão ali, andam aí, sempre com dinheiro. Manuel Vicente está ali, é rico. Hã? Tem tantos ali, esses Copelipa, todos são ricos. Hã? Mas até quando, assim? Até quando? Se o dinheiro está na mão dos ex-governantes do MPLA, e ele não deve fazer essas caças bruxas, começar. Primeiro ele deve pegar mesmo na mulher dele, a mulher dele também trabalhou muito tempo no MPLA e também é rica. Ele também deve apresentar os seus bens. Eu também tirei e fiz isso aqui, assim, assim, assim. Ou então, criei empresa. E essa empresa gerou não sei quantos empregos, está aqui. Agora, vem nos mentir com o IVA. Esse IVA só está a solar as nossas vidas. Por quê? Porque uma caneca de fuba, agora, aqui em Angola, já está a custar 250 kwanza. Antigamente era 150. Isso quer dizer que aumentou-se 100. E 100 kwanza, isso quer dizer que esse IVA só veio para nos tirar até o último centavo que a gente tinha no mundo, tínhamos no bolso.
Muito bem.
Isso até quando? Até quando? Mas será que eles não têm conselheiro? Hã? O preço do cimento. Hoje em dia, falar de construção em Angola, meu Deus, até já nem dá para falar de construção em Angola, porque se falamos da construção, nenhum jovem vai construir ganhando 40 mil. Os jovens que trabalham só ganham 40 mil, ou 30 e tal mil, ou 18 mil. Quando é que ele vai construir? Claro que ele vai falar no governo, não, no Zango tem tantas casas, mas não vive ninguém. No Quilamba tem tantas casas, mas não vive ninguém, porque os jovens agora vão ficar a chorar a casa no governo. Enquanto que antigamente não era assim, o saco de cimento era 800 kwanza, os jovens praticamente conseguiam construir normalmente, ninguém chorava a casa no governo. Por que que não se... Há tantas fábricas de cimento aqui, por que que ele não cria uma política de fazer com que essas fábricas, já que a matéria-prima do cimento vem diretamente daqui a Angola, por que que ele não cria uma política que é para baixar o preço do cimento?
Obrigado.
Hã? Sim.
Pronto.
Essa era isso, a minha contribuição.
Obrigado, Sr. Joaquim. Era o Sr. Joaquim em Luanda. Como opinião, olha, Mayra, estamos a chegar mesmo ao fim. Não sei se tens aí espaço para meter uma coisa.
Um comentáriozinho aqui de Francisco Lobota, que está em Cabinda, e há um derrame de petróleo, diz ele, causado pela Chevron, impossibilitando a pesca aos populares do município de Cacongo há 3 semanas, sendo a sua fonte de sobrevivência dessas pessoas a pesca. Há muita fome e a justiça não funciona em Cabinda, diz Francisco Lobota.
Muito bem. Olha, a nossa produtora, a Daniel, está-nos a dizer que temos aqui um ouvinte em linha, que é o Francisco Catong, ele está na Lunda Norte. Olha, Sr. Francisco, vai ter que esperar um bocadinho, porque eu agora vou ter que fazer, portanto, uma pequena interrupção. Eu sugiro que fale com a nossa produtora para ver se quer voltar a telefonar, porque isto vai demorar uns 3 minutos, 4 minutos. Eu tenho agora que anunciar que, a partir das 18, estamos em onda média, nos 1530. E vamos continuar em ondas curtas, 13.630, 17.655. Continuamos na internet, VOA Português, no Facebook e também, portanto, no WhatsApp e também nesse número em Luanda. Continue connosco, continue com Angola. Fala só. Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone estou eu, João Santa Rita, e a Mayra de La Salete, ela está aqui encarregue das redes sociais. Para os ouvintes que nos estão a sintonizar agora em onda média, pois o nosso programa hoje é microfone aberto. Estamos a discutir os efeitos do IVA, a demissão do Ministro das Finanças, a situação económica e financeira através de Angola. Queremos ouvir a sua opinião sobre o que é que se passa e, portanto, temos microfone aberto. Mas antes disso, vamos fazer o que fazemos sempre neste dia, a esta hora. Vamos até ao Uambo, onde o Norberto Sateco deu uma vista de olhos pelos jornais angolanos.
O jornal Expressão traz na sua capa a refundação da TAC, que já começou. O Ministro de Transportes admitiu estar em curso a sua recapitalização, reestruturação, redução de pessoal, dinheiro fresco e também novos aviões. Prejuízos duplicaram a Angola Telecom em falência técnica há pelo menos 2 anos. O novo jornal preferiu eleger para o seu grande músculo informativo o passaporte de Zeno dos Santos e Walter Filipe continua retidos no Supremo depois de 120 dias da divulgação do acórdão que alterou as medidas de coação pessoal. Ministro da Energia e Água, João Batista Borges, abre frente judicial contra sindicalistas por alegadas acusações de má gestão de recursos públicos. Já o Jornal de Angola escreve: BNA autoriza a emissão de novas notas da família de Kwanza. O Jornal 24 Horas escreve na sua primeira página: contra o descontentamento da população, o empresário Bento Cangamba ajuda a apaziguar os ânimos de manifestantes. Deputado do MPLA, Zalpuna, defende que todos que roubaram devem ser presos, julgados e condenados. Macas Palacianas, Burmito de Sousa, pôde demitir-se da vice-presidência da República. O Jornal Liberdade escreve em grande plano: Presidente da República estende a mão ao sociólogo João Paulo Nganga. Por último, Estados Unidos da América exigem regresso de dólares em Angola com corruptos fora da banca. Do Uambo para a Voz da América, eu sou o Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. Vamos já para a Lunda Norte, onde está o Francisco Katonga. Senhor Katonga, ainda está em linha, não é verdade? Alô? Alô?
Não ouvimos o Sr. Katonga,
João. Não ouvimos nada.
Exato, absolutamente. João, enquanto o Sr. Katonga liga, não liga, podemos aqui ler mais uma mensagem de Ramiro Rodrigues.
Eu, sim, lê, mas eu estou aqui com um problema, não estou a ouvir nada, não estou a ouvir nem emissão, nem nada.
Eu não, ouço o Sr. Katonga. Será que o Sr. Katonga está no ar? Está em linha? O Sr. Katonga está em linha? Não está em linha. Nós não temos... Alô, Sr. Katonga?
Nós não estamos a ouvir nada aqui deste lado do estúdio.
Enquanto o Sr. Katonga entra na chamada, João, Ramiro Rodrigues diz que as coisas não estão bem. Com a entrada do IVA piorou tudo para os menos favorecidos devido à subida especulativa de preços. Artur Miguel diz que Gelo é aventureiro. Assim, e diz que discursou para a juventude do MPLA a pensar que estava a falar com a juventude angolana. António Fernandes diz que o discurso de João Lourenço pode até ser bom, mas não deveria ter feito tal discurso num congresso só dos jovens do seu partido.
Portanto,
que tinha que ser uma coisa mais a nível nacional.
Ok, eu agora vou tentar, então, mais uma vez, e vou para o ouvinte André Luamba Maniti, em Cabinda. Senhor Maniti, está-me a ouvir?
Sim, estou.
Muito bem, senhor Maniti. Está a chegar um bocadinho baixinho, mas está a chegar bem. Então, diga lá, qual é a sua opinião sobre a atual situação, o IVA, como é que se faz sentir o IVA aí em Cabinda, se é que se faz sentir?
Geralmente, em Cabinda, se faz sentir com grande quebra de cabeça, porque geralmente a gente que dependemos da importação, nós não temos nem o porto e nem o aeroporto internacional. Com a subida de IVA, os preços da cesta básica foram muito alterados, uhum, e jovens de Cabinda perderam emprego. E este IVA vão cobrar a pessoas que não têm emprego. Como é que fica estas pessoas? Uhum. Geralmente, nós estamos a passar muitas dificuldades cá em Cabinda, porque o desemprego aumentou. E inclusive, até as pessoas que desarrasquem os seus pequenos trabalhos, táxi ou mototáxi, vulgo, com a pátria, ainda o governo também ainda vai atrás deles. E com a entrada de IVA, como é que a população vai assumir assim em casa? Alguém já sustenta 10 familiares, e essas famílias vão vivendo como? Só cá em Cabinda, nós temos mais dificuldade em relação a outras províncias, porque passamos ainda mais mal com a entrada de IVA.
Muito bem. Senhor Maniti, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa em relação à situação aí em Cabinda.
Sim, temos praticamente, além só do IVA, temos também a falta de emprego, desde que aqui no campo petrolífero do Malongo, todo mundo, todo momento, sempre está sempre toda hora a tirar, despedimento de jovens. E pronto, estas situações vai alarmando cada dia que passa. Uhum. E estamos a passar mesmo momentos mais difíceis da vida. Se a gente, de altura, já alimentávamos com 10 mil kwanzas, agora, imagina, vamos imaginar, alguém com 40 mil já não chega, nem um salário de 40 mil já não chega, para, e é a pessoa desempregada, como é que ele vai vivendo?
Uhum.
Tirando todos os centavos que a pessoa tem na mão, só devido ao IVA. E estamos a passar mesmo as dificuldades enormes. Só estamos a sentir nesse momento, agora, até lá no final do ano, como é que vamos passar?
Muito bem.
O governo tem que olhar para esta situação.
Muito bem. E senhor Maniti, já agora, como você está em Cabinda, eu faço-lhe mais uma pergunta, que é sobre a situação política aí. No passado, ativistas têm falado de muita presença policial, muita repressão. Eu não sei se você quer falar sobre essa questão ou não, mas se quiser, se não quiser, muito bem. Se quiser falar, qual é a sua opinião sobre essa situação?
Pronto, a situação dos ativistas cá em Cabinda é uma situação também muito difícil, né?
Sim.
Não vou fazer comentário, mas é uma situação muito difícil.
Muito bem.
Muito difícil mesmo.
Pronto, muito obrigado. Era o Sr. André Luemba Maniti em Cabinda, portanto, a dar-nos a sua opinião sobre esta questão. Olha, Mayra, antes de nós continuarmos, o que me parece aqui, e que talvez é importante frisar, é que há muito má informação sobre o que é o IVA. É verdadeiramente assustador. Porque, para já, de princípio, o IVA não se aplica a todos os negócios. O IVA está limitado a uma certa, uma certa faixa de negócios, de princípio. E depois as pessoas continuam a confundir o que é o IVA. Confundem o IVA com um imposto de consumo, ou um imposto de venda.
Exatamente.
E o IVA, importa aqui frisar, como diz o nome, imposto de valor acrescentado. É um imposto que se aplica ao lucro. Isto é, se há um produto que está à venda por 100 kwanzas, digamos, e se o IVA é 14%, o imposto sobre esse produto não é sobre os 100.
Não.
É sobre o lucro.
Portanto, se do número de vendas daquele produto.
Portanto, se o último, a pessoa que está a revender o produto está a revender por 100 kwanzas e comprou-a por 90, os 14% do IVA é sobre os 10.
Exato.
É a diferença. Não é sobre o imposto de consumo total. Portanto, parece-me que há duas informações muito mal esclarecidas, que é isso, que as pessoas confundem que é um imposto de 14% sobre o total, e não é. E depois, que o IVA se aplica a tudo. Nós ainda agora ouvimos ouvintes a dizerem que sobre a cesta básica, não se aplica na cesta básica.
É, o grande problema também, João, e outros convidados que nós tivemos aqui, na semana passada tivemos um convidado que dizia que até no mercado informal,
exatamente,
as pessoas estão a usar o IVA
como
pretexto para levantar os preços. O problema é que é a especulação e na realidade, não só o governo tem que fiscalizar esta questão da especulação, mas o próprio povo, o próprio consumidor tem que se impor e a agência que defende,
exatamente,
o consumidor tem que se impor para que esta questão do IVA não se transforme num monstro que não era suposto ser.
Sim,
da forma como está a ser tratado. Mas é importante, de facto, nós estamos a falar sobre isto aqui porque Se calhar também estamos a ajudar aqui os nossos ouvintes e internautas a entenderem melhor toda esta questão do IVA. E sim, certamente têm razão quando já estão a sentir o tal impacto do IVA, porque as pessoas estão a tirar proveito do mesmo.
Eu a mim dá-me a impressão que a tática do governo, que pode não resultar, é deixar que as forças de mercado resolvam esse problema.
Exatamente.
Mas não sei. Não sei se agora tens aí mais comentários.
Tenho mais comentários, sim. Maria Adelaide diz que é preciso uma mudança radical em Angola. E recebemos um outro comentário de Jonas Tony, através do WhatsApp. Ele fala-nos de Benguela, exatamente no Lobito. Ele diz que o impacto do IVA, sinceramente, muitos dos comentaristas, analistas, que eu até trato, ou seja, que ele chama de bocas de aluguer, o Jonas Tony, têm dito que o IVA não veio, ou seja, não foi implementado para alterações de preços dos produtos da cesta básica e outros. Que é o que nós acabamos de falar aqui.
Exatamente.
Mas o Jonas Tony diz, na prática, é o inverso. Ou seja, está a acontecer. E o gabinete de imprensa da Autoridade Geral Tributária veio a público dizer que a implementação do IVA foi mal recebida pelos comerciantes ou empresários, mas a realidade é única. Desde a última comunicação da AGT até aos dias de hoje, a vida do cidadão comum está cada vez mais vulnerável. E ele continua dizendo, quer dizer que os marimbondos desviaram todo o dinheiro do país e o pacato cidadão é que está a ser obrigado a contribuir para alavancar a economia. Ou seja, para a economia crescer, o Estado achou por bem recorrer ao bolso do cidadão comum que já não tem o que comer. Mais uma vez, ele tem a história bem contada até certo ponto, mas a realidade que ele também retrata aqui depois é outra.
Exatamente.
A intenção era uma e está tudo a virar, não
exatamente.
É? Aquele velho ditado, o feitiço contra o feiticeiro, não querendo trazer temas de misticismos para o nosso programa.
Olha, agora tenho aqui um ouvinte do UIJ, que é o ouvinte Kiela António. Senhor António, está-me a ouvir? Senhor António? Não.
Senhor António já não está no ar?
Não sei. Eu tenho a impressão que estamos a ter dificuldades com o teu número em Luanda. Aquele número que eu dou, que eu dei aos ouvintes para ligarem.
Exato.
Ou os ouvintes desligam, porque ainda é um custo de uma chamada local. De qualquer maneira, vamos continuar, Mayra. Não sei por aí se há mais.
Ah, sim, senhor. Este é um tema que os nossos internautas estão a gostar muito. O Brás Tati diz que existem pessoas a enaltecer o presidente João Lourenço pela coragem que tem demonstrado no combate à corrupção. E eu, Brás Tati, digo que ele é forçado a fazer passo a passo que se fosse o que realmente ganhou as eleições, faria este combate normalmente sem que para tal precisasse coragem. Não sei se ele está a dizer que o presidente não ganhou as eleições da forma normal, mas é um bocado o que parece aqui. E depois temos Aleixo Tavares. A situação económica atual de Angola não está nada fácil, mas tenho plena certeza que as coisas irão melhorar, tendo em conta que entramos num programa de reformas, um programa reformista simultaneamente de autocrítica, mas também de esperança. É preciso continuar a luta contra a corrupção. Se continuar a luta contra a corrupção, teremos bons êxitos. Por isso, desejo muitas forças ao presidente João Lourenço.
Portanto, muito bem.
Exato. Como o João pode ver aqui, não estamos, não temos só as pessoas do outro lado da corrente.
Não.
Há aqui também pessoas com esperança e é preciso ter esperança.
Sim. É um tema que tem vindo nos nossos programas sempre, e tu sabes disso, que há ouvintes que dizem que é preciso dar tempo ao tempo.
Exato.
Outros estão mais impacientes. Não sei se tem mais alguém ao telefone. Nós tínhamos aquele ouvinte, o Kiela António, que parece que já não está em linha.
E, João, se nós dermos ali mais tempo à nossa Dani Steski, mais uma vez, continuando aqui com as nossas mensagens no Facebook Live, em vigor, diz Miguel Edvan Stallman, em vigor, a mesma situação do IVA, há muito descontentamento. A situação financeira após a saída do GES, ou depois do GES ser retirado, deixou a rotura, o cofre do Estado... Jailo entrou para o governo encontrou o cofre de Estado vazio, não encontrou nada. Porém, a situação económica de Angola piorou e não tem como implementar IVA. Olhando para o país politicamente, Angola não está bem por causa do partido no poder.
Muito bem. Agora parece que temos em linha o Kiala António no UIS. Senhor António, está-me a ouvir?
Estou a entender.
Muito bem, Senhor António. Você está no UIS. Sabe qual é o tema? Qual é a sua opinião?
Já entendi, mas eu tenho uma outra pergunta a fazer.
Faça
por... O problema do país, um dia se o governo não acabar esse tipo de comércio que faz a nível nacional, o comércio tem que ser nas responsabilidades privadas. O governo não pode fazer o comércio, porque aquilo não é o trabalho do governo. O governo só pode fazer, pode controlar o comércio e tirar lá os seus impostos de mamada. Agora, se não é focado, o governo começar a buscar coisas, produtos de cesta básica para fora, para revender para o país, aquilo não tem interesse. Aquilo não há lógica. Qual é a necessidade? O comércio só tem que ser para o comerciante, para o empresário, não para o Estado. O Estado não pode ter esse direito. Eu tenho que entender. Alô?
Sim, entendo perfeitamente. Portanto, você é da opinião que o Estado deve se preocupar com outras coisas que não o comércio e a indústria.
Olha, não há uma outra preocupação a não ser aquele. O caso deles não fazer assim, as coisas não correm bem. Eles têm que lutar o comércio, têm que passar nas mãos dos privados. Do resto já não se pode. Alô?
Sim, diga, Sr. António. E como é que está a situação aí no UIJ?
A situação não está boa. Santa Rita.
Sim.
Olha, a situação hoje não vai bem.
Aham.
É? Os produtos de cesta básica estão por cima, olha, sabe de arroz está por 2 mil. Imagina, sabe de arroz por 2 mil, fogo de milho por 8 mil. Olha, imagina só. No caso do milho, o milho pode seria melhor a nível nacional, toda qualquer província pode fazer a produção de milho. E o milho produz. São 90 dias. Só que o Estado também não estuda os produtos em estado que vive. Por exemplo, no caso do milho são 90 milhos, feijão são 90 milhos. Esses são produtos que não podiam estar na pauta. Alô?
Sim. Estamos a ouvir.
Se dá falta na questão de fuga de milho, o que seria? É só criar o que moagem de fuga de milho e o povo em si. Pode-se produzir o milho mesmo atrás da casa dele. Não é preciso porque máquinas, nós temos. Temos aqui pessoas que podem produzir o milho. E o milho até porque é suficiente.
É? Sim. Pronto.
Não, uma produção que as pessoas podem fazer por suas máquinas, não. A lavra familiar é importante. Só que as pessoas também não dão conta.
Sim.
É? Sim. O próprio Estado não dá conta. Agora, qual é... Olha, imagina só as pessoas começarem a comprar um saco de milho por 10, 7, 8 mil, saco de arroz por 10 mil. Isso é um absurdo.
Muito bem, era o senhor Kiala António no UIS.
Um país como Angola, essas coisas são coisas muito fáceis a nível do país. É. Alô?
Sim. Muito obrigado, senhor Kiala António. Eu vou interrompê-lo, temos mais ouvintes. Muito obrigado, senhor Kiala António. Ele estava-nos a falar do UIS com alguns conceitos interessantes, portanto, a privatização do comércio e dizer que o Estado não tem que se meter nisso, e também da importância da pequena agricultura, e afirmando que todas estas questões são coisas fáceis de resolver. Eu vou recordar aqui aos ouvintes... Não, eu vou pedir aqui... Estamos... Ok. Eu vou recordar aqui aos ouvintes que, portanto, que estão em Angola, que podem fazer uma chamada local. O número é 226-4434-592 e entram diretamente aqui no nosso estúdio. Mayra.
Aqui deste lado, o João Miguel Evans diz que Angola só irá mudar quando a política mudar e, para isso, o MPLA tem que sair. Depois, Nelo Gomes diz que o IVA está a dificultar a vida do cidadão porque os comerciantes estão a aproveitar para subir os preços dos produtos. Portanto, mais uma vez, João, é a questão da fiscalização, não é? Se calhar vamos ter que trazer aqui alguém que fale exatamente, fiscalização.
Olha, agora eu tenho um ouvinte que vem do Namib, que é o ouvinte Alcides Satuama. Senhor Satuama, está-me a ouvir?
Estou a ouvir perfeitamente.
Olha, senhor
Satuama.
Sim.
É um prazer muito grande sempre entrar no Falação.
Muito bem. Olha, senhor Satuama, eu vou-lhe perguntar uma coisa, porque você, aí no Namib, vai receber, se é que não recebeu já, o ex-ministro das Finanças, Archa Mangueira. Ele vai para aí, para o Namib, como governador. O que é que você pensa?
Eu penso que é mais uma dança das cadeiras, que não vai trazer nada positivo para o Namib. Infelizmente, é mais bom. Estamos acostumados que deste governo de MPLA que já perdura aí há 4 décadas. Continuamos com um sistema governativo que é extremamente ligado ao MPLA. Parece que João Lourenço não quer ouvir os demais, não quer ouvir os sinais dos tempos. Porque não acreditar também na inclusão de outros indivíduos da sociedade civil, até da própria oposição, que tem valor de acrescentar para o país. É mais importante. É o governo que temos. E temos que aceitá-los porque, infelizmente, afinal, eles ganharam, seja bem ou mal, ganharam as eleições. Né?
Sim, sim. Agora, diga-me uma coisa. Você está aí no Namib, como você sabe. Nós aqui no nosso programa temos estado a abordar a questão do IVA e da situação financeira e económica. Como é que você vê isso tudo? A questão do IVA e a questão também... Pode-nos dizer qual é a situação aí no Namib?
Eu sempre disse, e ainda bem que a VOA tem registros magnéticos gravados de todas as edições do Falação. Eu sempre disse que os angolanos, não é? Os nossos dirigentes devem ser gente de bem. E quando só se olha para os impostos, quando só se olha para o sofrimento do povo, não é? Quando as pessoas sentirem na carne aquilo que este povo sente, daí então os governantes vão começar a ver com olhos de ver. Porque até hoje eles só olham, não vejam, porque falta-lhes caráter, falta caráter e humildade. Eu dizia que para o IVA e outras situações, o IVA primeiro era necessário preparar o homem. Era necessário que as nossas instituições estivessem preparadas. Não é desta maneira que vamos fazê-lo, a pressas, porque se quer ir tirar dinheiro do cidadão. Os angolanos não estão, até o próprio governo não está preparado para o IVA. Se o governo não está preparado para o IVA, quanto mais o povo. É preciso que os nossos governantes, não é, começam a andar nas comunidades, começam a ver este povo com outros olhos de ver. Porque o IVA só vai prejudicar mais o angolano. Nós vamos hoje às lojas. Parece mentira. As lojas hoje fecham porque enganam-nos que não têm sistema porque querem acrescentar. Até aqueles que não têm que aplicar o IVA aplicam, mesmo não pondo nas faturas, mas aplicam, porque a gente vê a maneira estrondosa como os preços subiram aqui no Namib. Espero eu que os nossos governantes pensem bem naquilo que querem para este povo. É bom que eles sejam sinceros, digam mesmo, abram um livro e digam, olha, nós vamos acabar com este povo, porque teremos outros povos. Me parece que os governantes angolanos, não é, querem ir buscar outros povos em outros países para vir para Angola, porque nós já não servimos para eles. Porque é preciso que os governantes comecem a olhar bem para este povo, que a cada dia vai estando saturando, e daqui a nada vai começar a grande implosão. Porque quando o povo já não aguenta, não é? Por causa da seca, por causa da miséria, por causa da fome, aí crescem-se outra rebelião.
Olha, senhor Satuama, diga-me uma coisa, você está na cidade do Namibe, é?
Sim, sim, sim.
Como é que a situação aí, a situação da seca aí no sul afeta a cidade? Vocês aí na cidade têm racionamento de água ou não?
Felizmente aqui onde eu estou tenho água, né? Mas há outras áreas que a água é difícil, muito difícil mesmo.
Tá bem.
Nós temos Santa Rita, meu mais velho. Eu fico às vezes sem acreditar. Deus deu para Angola inúmeras potencialidades, mas infelizmente falhou no homem. Deu nos homens extremamente orgulhosos, que olham para os seus bolsos e não olham para o povo. É preciso, como eu sempre digo, Angola só será outra quando tiver um outro governo, um outro partido na frente desse país. Com o MPLA vai ser sempre as danças das cadeiras, vai vir, saiu o José Eduardo, entrou o João Lourenço, poderá vir amanhã um outro que seja bem pela, as políticas serão as mesmas.
Pronto, muito obrigado.
Porque senhora... há quatro décadas que eles estão.
Sim.
Ok. Eu compreendo que há outras pessoas na linha, mas queria só dizer o seguinte: é preciso que os governantes tenham dó de coração, leiam a Bíblia e pratiquem mesmo. Não façam como João Lourenço fez. Veio com a lei de repatriamento de capitais, mas ele é o número um, e que até hoje não diz às pessoas como conseguiu as ações do Banco Sol e que chamou os outros de marimbondo.
Ok. Obrigado. Senhor Alcides Satuama, nós valorizamos muito a sua opinião. Esperemos que volte ao nosso contacto. Mayra, estamos a chegar ao fim. Eu vou-te dar aí oportunidade de dizeres o que dizem esses centenas de ouvintes.
Muito obrigada que os internautas do Angola Fala Só no Facebook Live. Celsa Paulo diz que Angola está péssima com o IVA mais uma vez e diz que pior, ela crê que o país não está em condições para a implementação do IVA. Primeiro há que se organizar a economia e depois pensar nos impostos. As pessoas que ganham uma miséria, o salário nem ao menos chega para complementar a cesta básica das famílias. E depois havia aqui também um comentário de Miguel Guerra Lusitano, que diz como é possível a Administração Geral Tributária dizer que o IVA não vai afetar a cesta básica se os empresários estão a adquirir produtos muito altos. Quem deve fiscalizar sair do gabinete são os fiscais económicos e não a população por via de denúncias.
Pronto. Olha, estamos aqui numa situação difícil. Estamos aqui em Washington, são 13 horas e 28 minutos, portanto estamos a chegar ao fim. Eu não vou pôr mais ninguém em linha, mas porque senão não temos tempo. Temos que interromper as pessoas, portanto não vamos ter tempo. Mas de qualquer maneira, eu vou agradecer a todos os ouvintes que participaram. Eu vou recordar aos ouvintes uma coisa. Portanto, nós temos agora um número em Angola, que é este número que eu vou repetir aqui, que é o... vou repetir se encontrar.
Eu digo aqui, João, está aqui, é o 226-4434-592. Esse é o nosso número local, o número para o qual podem ligar a partir de Angola, não é? E ao custo de uma chamada local, participar no Angola Fala Só.
Portanto, guarda esse número para a próxima semana. Nós, na próxima semana, devemos ter aqui um convidado. Hoje tivemos este sistema de microfone aberto, que é o que fazemos geralmente, e, portanto, para discutir a situação. E tivemos boas participações. Eu quero agradecer a todos os que participaram pelo telefone, pelo aquele telefone em Angola, por enviarem o seu número. Têm que sempre, se quiserem que nós liguemos, têm que sempre enviar o número. Portanto, aqueles que enviaram esta semana, se quiserem participar para a próxima semana, têm que novamente enviar o número. A Voz da América, eu, Amália de Lázaro Leto, Mariano Bartolomeu, Daniel Steski, todos agradecemos a participação aqui no Angola Fala Só. Esperemos que estejam aqui na próxima semana, porque se é sexta-feira, é dia do Angola
Fala Só.